Araripina Urgente. Araripina Urgente. Aqui na Arari FM.
Também pelo sistema Beto Som. Bom, e o município de Araripina recebe a visita do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Hoje, aliás, desde ontem, né, o presidente da entidade, o Rafael Amaral, o Tenório, está aqui em Araripina e vai conversar conosco no Araripino, gente. Rafael, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, amigo. É com satisfação que a gente está aqui em Araripina desde ontem, fazendo um trabalho e nos aproximando tanto da prefeitura como de todos os arquitetos da região. A gente acredita que é um dever do Conselho interiorizar todos os arquitetos e a sociedade do interior tem os mesmos direitos de todo mundo que está lá na região metropolitana, e é dessa forma que a gente vem a cada mês interiorizando mais e atingindo mais arquitetos e cada vez mais a sociedade.
Bom, Rafael, qual a impressão da cidade e o que já foi tratado aqui desde ontem?
A impressão é muito boa. Eu particularmente não conhecia Araripina, assumi o conselho no ano passado. E, como disse já, a primeira premissa era interiorizar. Inicialmente a gente colocou Caruaru, Garanhuns e Petrolina como as três cidades foco do nosso trabalho de interiorização, porque com elas a gente já atingia proporcionalmente um número muito alto dos arquitetos do interior. E Araripina é a quarta cidade que a gente foca essa interiorização. A gente já vem fazendo um trabalho de fiscalização. A fiscalização do Conselho já teve por duas vezes aqui na região Araripina e cidades circunvizinhas. E ontem a gente pôde pela primeira vez conversar com o prefeito Raimundo. Ele se mostrou bastante satisfeito com essa visita e tem todo o interesse de aprofundar essa relação. A gente vai fazer um evento em Araripina ainda esse ano. Ontem a gente se reuniu com uma boa parcela dos arquitetos da região, tinham arquitetos não só de Araripina, como também de outras cidades vizinhas, e o objetivo é entender as demandas, os problemas, as dificuldades que eles têm. A gente tem alguns relatos.
Tem muita dificuldade, não tem problema.
Tem muita dificuldade. Então, assim, vou tentar resumir aqui, passar um pouco para vocês isso daí, mas é algo que a gente vai ter que fazer junto, não é só o conselho, a gente precisa tanto dos arquitetos como da sociedade. A gente tem vários relatos de exercício ilegal da profissão. Então, existe uma lei que regula várias profissões no Brasil, como advocacia, como medicina, como engenharia, como arquitetura. Então, assim, o projeto arquitetônico, a sociedade deve procurar para projetar uma casa, um comércio, sua clínica, arquitetos, são eles que estudaram para isso, estão preparados. Existe um documento que é produzido quando do início desse projeto, onde o arquiteto se responsabiliza sobre qualquer coisa que acontecer naquele projeto. E dessa forma a sociedade é quem ganha, tanto pela ótica da segurança como pela ótica do resultado. O arquiteto ele tem a capacidade de fazer com que seu projeto seja executado de uma forma mais barata, que ele atinja os objetivos que cada um tem, os anseios, quais são as prioridades. Em Araripina, mais do que diversas cidades, porque é uma cidade que tem muitas variações térmicas. Hoje a gente está aqui com 18 graus, mas a gente chega a calores muito grandes. Então a gente precisa projetar casas que sejam ventiladas, que recebam a insolação na medida certa, que atendam esteticamente todos os padrões que os clientes solicitam, e vai muito além de um desenho simples. Então um projeto não é uma planta, é a concretização de todos os objetivos e todas as premissas que o cliente nos solicita.
Muito bem, o senhor também ontem visitou, né, uma fábrica aqui no Polo Gesseiro, e a impressão também que ficou?
Fiquei muito impressionado, sabia da potência, da grandeza do Polo, e conheci uma das fábricas, acredito que a maior planta da América Latina, estive lá ontem. Já tinha feito vários contatos via Sindugesso, que trabalhou bastante para que o carro viesse depois dessas três cidades que eu citei para Araripina, na pessoa do Josias Hinojosa, que trabalhou bastante para que a gente chegasse aqui, e fiquei muito satisfeito. Acho que o Sindugesso tem um papel fundamental na valorização da arquitetura. Hoje eles entendem que tem que andar conjuntamente. Para que o gesso seja cada vez mais utilizado, é preciso que esse material esteja nos projetos especificados. E naturalmente,
aí é onde é que entra o arquiteto, né?
É aí que entra. a gente tem que dar o exemplo a começar da região. A região precisa começar a construir com muito gesso, porque não paga praticamente nenhum frete para isso, porque vai ter condição de negociar face à quantidade de fornecedores que tem do produto. E o gesso hoje permite que se construa praticamente tudo. Existe todo tipo de aditivo que é colocado no gesso para que ele atenda. Dá para fazer áreas molhadas, dá para fazer fachada. É um material muito versátil e que é o futuro da construção civil, muito além de Araripina. Araripina apenas tem a felicidade de produzir quase todo o gesso do Brasil, mas acho que tem que dar o exemplo e utilizar em suas construções praticamente só gesso.
Talvez essa seja uma das soluções, né, para a gente sair da crise, né, Rafael?
Veja, tem uma frase que eu ouvi que eu acho que tem muito sentido aqui para Araripina, que é: a grande maioria das soluções do nosso problema está embaixo dos nossos pés.
Está bem aqui.
E aqui, né, mais do que ninguém, vocês podem dizer isso com muito orgulho, está debaixo dos pés de vocês quase todo o gesso do Brasil.
E a nossa gipsita. Bom, com relação ao plano diretor da cidade, o que você achou aqui de Araripina? O que é que tem de meta aí para frente? Que você conversou com o prefeito, né?
A gente conversou com o prefeito, conversou também com os arquitetos, como eu também falei. Via de regra, não existe formalmente nenhuma reclamação. O plano diretor, ele atende parcialmente quase todas as demandas da cidade, mas a gente vai encaminhar novas conversas, porque é necessário se fazer a revisão do plano diretor a cada 10 anos. Então, não é uma sugestão do CAL, o CAL educadamente vai fazer esse encaminhamento, mas é preciso que a gente converse. O prefeito está aberto para isso, nos colocou totalmente à disposição, secretários e tudo o que for necessário, e a gente vai colaborar para uma revisão do plano diretor, para que Araripina se modernize, se atualize e esteja apta a receber novos investimentos, para que cresça de forma ordenada. É sempre mais salutar.
E a gente fazer tem aqui um exemplo de ordenamento bem aqui pertinho da gente, no sertão, que é a Petrolina, né? Que cresceu rapidamente, mas de forma ordenada.
Isso. A Araripina, na minha visão, compartilha da mesma qualidade para crescer do que Petrolina. Ela está muito distante de uma região metropolitana. E isso faz com que ela seja independente. Então não é viável qualquer coisa que a gente precise aqui em Araripina recorrer a Fortaleza, a Teresina ou a Recife. Criar estrutura para que as coisas se resolvam aqui. Mesmo Petrolina está numa distância relativamente distante. As pessoas aqui, quando precisam de água, recorrem a Juazeiro do Norte ou até mesmo Picos, não a Petrolina, porque tá bem mais distante. Mas eu acho que Araripina tem todo o potencial, toda a vocação para ser uma metrópole, assim como essas hoje são. E é uma questão de planejar. A gente costuma muito querer fazer planos a curto prazo, e eu não tenho nada contra planos a curto prazo, mas eles dão pouco resultado. Planos a médio e longo prazo são que estruturam a cidade, que lançam as bases para que a gente tenha um crescimento ordenado, para que a gente tenha um transporte público que chegue a todas as regiões, para que o saneamento básico atenda tudo isso. É preciso de equipamentos. A gente tem aqui em Araripina, já em fase de implantação, um parque urbano que foi feito por um arquiteto da cidade, que foi feito por um convênio com a cidade de Portugal.
Santiso.
Isso. E é muito interessante. São poucas as cidades que têm parques urbanos. Isso é um atrativo muito grande para que no seu entorno haja um desenvolvimento de comércio, um desenvolvimento residencial. A gente pode pensar em ter prédios com vista para esse parque. Então, muita coisa pode se desenvolver a partir disso. O prefeito se mostrou bastante comprometido com esse projeto e me falou que está em fase já de iniciar a execução. Todos os preparativos já estão vencidos e acho que é um grande impacto para os próximos meses aqui em Petrolina, né? Esse é um bom projeto, que hoje a gente fala que ele é a curto prazo, mas quando ele iniciou, ele era pelo menos a médio. Então a gente precisa de vários projetos a médio prazo, porque quando a gente menos espera, eles já estão se executando e viram realidade, entregam resultado praticamente de imediato.
Nós estamos conversando aí com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, Rafael Amaral Tenório. Bom, Rafael, Araripina é um município muito grande em seu território, né? E vocês também atendem às demandas de regularização fundiária no município, não é isso?
A gente atende demanda do todo o estado. Vou até passar para vocês o nosso contato. A gente basicamente atende por internet. É até muito mais rápido do que por telefone, porque às vezes as demandas são demasiadas. O site é o www.calpe.gov.br. E pelo site você pode tirar dúvidas, você pode fazer denúncias de obras que você acha que está acontecendo de forma irregular. Você pode fazer denúncias de gente que está fazendo autoconstrução.
Que isso acontece muito na zona rural, né?
Acontece muito, tanto na zona rural como nas zonas metropolitanas. Então, assim, a gente tem muita demanda de Petrolina, muita demanda de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada. E é preciso que se crie demanda de Araripina para que a fiscalização esteja cada vez mais presente. Então, existe legislação de construção no município, todo projeto tem que ser aprovado na prefeitura, todo projeto tem que ter um profissional responsável por ele, para que todos os padrões sejam respeitados. Quando a gente faz uma autoconstrução, a gente às vezes constrói um ambiente sem uma janela, um ambiente num tamanho menor do que é devido pela lei, um ambiente que não tem a ventilação necessária, que não tem não recebe sol suficiente, que ele acaba ficando úmido no inverno, que ele acaba ficando muito quente no calor. E quem acha que fez uma grande economia porque contratou um desenhista ou fez por conta própria isso, na prática já descobre que na própria obra já gastou muito, e ao longo dos anos que você vai viver nesse ambiente, seja no seu escritório, seja na sua casa, você vai pagar todos os seus pecados ali, com calor, com frio, com umidade, porque não teve um projeto feito por uma pessoa que estudou para aquilo.
É aquela história, né, que o barato sai caro, né?
Bastante. Diferente de outras profissões, o barato sai caro e vai durar muito na sua vida. Eu digo assim, quando a gente tem um problema de saúde, a gente procura um médico. Quando a gente tem um problema jurídico, a gente procura um advogado. Quando a gente quer um projeto, a gente tem que procurar um arquiteto. Porque um projeto, eu tenho certeza que ninguém constrói uma casa para passar 6 meses. Ele quer para a vida, aquilo faz parte do seu patrimônio, aquilo vai passar, se tudo der certo, para os seus herdeiros. E é importante que isso seja feito de forma correta, para que todo mundo possa usufruir o melhor e o máximo de tempo possível.
Bom, você falou aí dessa questão de fiscalização, e recentemente eu entrevistei aqui o presidente do CREA, Pernambuco, o doutor Evandro Alencar. Aí eu gostaria de saber como é que separa esse trabalho de vocês com o trabalho do CREA.
Veja, durante muito tempo os arquitetos estiveram dentro do CREA, e hoje, mesmo tendo o CAU um conselho apenas de arquitetos, convivemos bem. Em Pernambuco temos uma relação salutar. Engenheiros podem fazer projetos, arquitetos podem também construir. É preciso deixar claro que para cada projeto é preciso de uma responsabilidade de projeto, e para cada obra é preciso de uma responsabilidade de obra. Então, um engenheiro pode se responsabilizar por tudo, e um arquiteto também pode se responsabilizar por tudo. A fiscalização, ela é feita tanto pelo CAU, Conselho de Arquitetura, como pelo CREA, Conselho de Engenharia. E um fiscal de arquitetura, quando chega numa obra que está sendo responsabilizada por um engenheiro, ele percebe que ali existe um responsável e se dá por satisfeito, já vê segurança e conformidade e cumprimento na legislação. O engenheiro, da mesma forma, quando ele vê que tem um arquiteto responsável, ele também entende dessa forma, porque neste momento, engenheiros e arquitetos não estão mais conversando internamente sobre quais são as possibilidades de cada um. Isso foi repassado para a Câmara Federal. Hoje em Brasília existe um processo que está sendo discutido para se entender os limites de cada um, ou se os dois poderão fazer as duas coisas. Então, eu particularmente acho que isso deve ser feito da forma mais salutar possível, porque não se trata de uma questão de defender sua classe. Eu acho que a gente tem que defender primeiro a sociedade. É ela que tem que estar segura de ter profissionais o tempo todo responsáveis e aptos para projetar e construir suas obras, sejam elas residenciais ou comerciais. Via de regra, toda casa começa com um projeto e ela acaba com uma construção. Então, eu acho que existe espaço para os dois, não tem para que nenhum motivo de conflito entre as classes. São classes irmãs que durante a grande maioria do seu tempo estiveram caminhando juntos, e eu não digo que hoje estão de mão dada, mas estão lado a lado, porque são conselhos que trabalham para o mesmo fim, para que todo mundo possa construir em segurança e tenha a segurança do que está fazendo. sempre importante, na hora que você está fazendo seu projeto, sua obra, perguntar para a pessoa que você está tratando: você é arquiteto, a senhora é engenheira, você vai se responsabilizar pelo meu projeto, se acontecer algum problema eu vou estar seguro, respaldado. Então esse nível de segurança é não só algo que deve ser feito, mas é um direito de todo cidadão. Engenheiros e arquitetos registram esses projetos nos seus conselhos e devem entregar esses registros na prefeitura quando dá licença para construir. Então é importante transmitir essa informação, e que não existe crescimento de cidade, não existe desenvolvimento de cidade sem arquitetura, sem a engenharia. São profissões que trabalham para que todo mundo tenha seu patrimônio não só conservado, mas também constantemente crescendo.
Bom, hoje quinta-feira, o senhor continua aqui na cidade, qual é a programação?
Não, hoje eu já encerro minha programação aqui hoje na rádio, sigo para Petrolina, tenho algumas reuniões ainda lá para estruturar um evento grande que acontecerá agora no segundo semestre.
Sem falar em evento, o senhor disse que vai ter um evento aqui em Araripina. Isso. Será quando? Como é que vai ser?
Em novembro a gente vai ter um evento em Araripina e no outro dia começa, são dois dias de evento em Petrolina. O evento em Araripina, ele ainda não tem uma pauta definida, porque essa pauta vai ser fruto da reunião que a gente teve ontem com os arquitetos. Eles vão se reunir mais uma vez e vão propor ações estratégicas para que o CAL, de certa forma, preencha algumas lacunas que existem aqui na região. A gente tem aqui, como eu disse, cerca de 20 arquitetos na região. E logo depois, o evento em Petrolina é um evento maior, que deve atender a 250 arquitetos e pessoas da área. Nesse evento, inclusive, a Prefeitura de Araripina vai se fazer presente, apresentando, num dos dias do evento, que vão ser só voltados para políticas públicas urbanas, onde Petrolina, Juazeiro e Araripina vão apresentar seus projetos, o que está em fase de implantação e que vai, de fato, repercutir na evolução da cidade. Araripina deve apresentar esse parque urbano, porque é um projeto bastante diferenciado, fruto de um convênio que só 5 cidades do Brasil conseguiram, e Araripina é a única do Nordeste que conseguiu fechar esse convênio, e acho que vai render muitos frutos para a região, não apenas para a cidade de Araripina.
Eu agradeço a presença aí do presidente de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, senhor Rafael, muito obrigado, foi um prazer, viu?
Agradeço toda a atenção, agradeço a receptividade da cidade, deixo aqui mais uma vez o site do CAL, o www.calpe.gov.br. A gente está também no Instagram, no @oficialcalpe. E qualquer dificuldade, quem quiser falar diretamente comigo, deixa o meu Instagram também, o @AmaralTenório. Costumo atender quase que de imediato. Quem sentir alguma demorazinha, até o final do dia será respondido. Fico à disposição. Ainda no segundo semestre, o Conselho volta aqui a Araripina. E pretendemos continuar esse trabalho trimestralmente, fazendo que a Araripina corra tudo bem, com a máxima segurança e sendo plenamente atendida pelo Conselho de Arquitetura. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Conversamos aí com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, o Rafael Amaral Tenório. O áudio dessa entrevista estará disponível no blog do Roberto logo mais às 11 da manhã. Agora, 8 em ponto, vamos ao intervalo. Já estaremos de volta aqui pela Arari FM, Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central. Vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.